Bem-vindos, passageiros dessa máquina do tempo, o podcast mais viajante que você já ouviu. Eu sou o Leandro.
Eu sou o Okitoki.
E agora estamos fazendo uma nova viagem a um ano já visitado antes, 1972. Só que é nós, Okitoki.
É, galera, é nós no DeLorean aqui, sem convidado, pela primeira vez fazendo uma seleção 100% nossa de 1972, um ano progressivo, heavy metal, hard rock. Olha, teve coisa pra caramba aqui nesse troço,
hein? Teve soul, teve tudo. Teve gospel.
Meu
gospel
Deus.
Dentro de rock.
Olha só isso!
Rapaz, vai ser monstruosa essa viagem. Vale dizer que a primeira vez que nós estivemos nesse ano foi com a presença ilustre do Alex BG, grande guitarrista que participou aqui. Nós vamos deixar o link aí no post.
Exatamente, para vocês conferirem o que Alexandre BG escolheu sozinho naquele programa para 1972. E agora vai ser a nossa seleção pegando a raspa do tacho.
Isso aí, mas tudo isso depois dos...
E-mails.
E-mails.
E-mails e comentários e uma obrigação que a gente tem que fazer aqui, meu caro.
Perdemos a aposta.
Não é? Mas eu fiquei muito feliz com o resultado do Bolão Podcast Brasil, que nossos amigos do Nerd Express ganharam, rapaz. Foram eles que ganharam o bolão.
Ih, rapaz, que maneiro. Eles entendem de futebol ou cagaram?
Porra nenhuma. Mas numa Copa onde só deu zebra, nada mais justo. Como é de praxe e obrigação dos podcast participantes, vamos tocar aqui a vinheta dos vencedores do Bolão Podcast Brasil com muito orgulho. Sobe o som!
Vida longa e próspera, a gente é do Nerd Express, vencedores do Bolão Podcast BR, e aqui comigo tá o Grafo, que sabe tanto de futebol quanto o Molusco.
E aqui tá o Maru, que gosta tanto de futebol, que torceu pro Japão.
E do meu lado tá o Paulo, que descobriu todos os resultados da Copa no Orkut, antes da Copa.
E em nome de todo mundo que não gosta de futebol, que nem a gente quer agradecer a participação de todo mundo no Bolão Podcast BR, e dizer que mesmo não gostando do assunto, a gente sabe mais do que todo mundo.
Tchau, Pepezinho!
Acesse universonerd.com.br/Nerd Express.
É isso aí, galera do Nerd Express, meus parabéns por terem ganho o Bolão Podcast Brasil. Nós do Máquina do Tempo, que entendemos de futebol tanto quanto vocês, ficamos felizes.
Fico feliz nada, eu queria que a nossa vinheta tivesse aí.
Cara, a vinheta do
Invejinha, bolão. Só isso, tem argumento.
Tá bom, ok.
Nem pra isso tu serve, Octo. Nem a porra de bolão de futebol. Vocês ficaram, fizeram entrar no Orkut e descobriram tudo.
Tá vendo? Quem tem Orkut tem medo.
Duelo! E para relembrar velhos tempos, Octoque, vamos abrir a nossa leitura de e-mails com as confissões do porquinho.
Oh, let me chop it, baby. You got to let me chop it.
Eu, porquinho, sempre assisto novela quando chego em casa. Não perco nenhum episódio da Globo. Todas as novelas. Das 6, das 7, das 8, das 9. Malhação é importante pra mim. Mas fiquei jararaca da vida quando descobri que um dos personagens atuava na Galeria do Rock. E aí eu pergunto, por que a Globo tem essa mania maldita de estereotipar os roqueiros? Viu o Antônio Fagundes com a língua de fora e fazendo sinal do capeta na Galeria do Rock com alguns atores de óculos escuros e jaqueta de couro. Vá merda! Vá merda! Como já diria o finado Alborguete, mania da Globo que achar de todo roqueiro age desta forma.
Porquinho, eu não sei o que é melhor, a sua crítica à Globo ou relembrar o meu querido Alborguete, cara, mestriota da minha infância. Alborguete formou caráter de muita gente na nossa geração.
Medo, mas é uma verdade.
Ele conta umas coisas aí, aliás, a gente tem que lembrar que esse e-mail do porquinho aí, a gente tá lendo atrasado, ele é relativo ao programa do Live Aid, né?
Sim, é, sobre o Live Aid. E aí ele comenta aqui que ficou com o Simple Mind na mente, Don't You Forget About Me. Don't you forget about me. E comenta também aqui do Rush que está vindo ao Brasil.
É verdade, rapaz. O Rush quebrou minhas pernas com essa. Eu pensando que a turnê do Time Machine não viria pro Brasil, porque tinham anunciado no início que ia ser uma turnê de médio porte, provavelmente não iria sair da América do Norte. Tá aí, Rush no Brasil em outubro.
Porra, de novo, estaremos lá.
Com certeza.
E aí ele fala que a gente não tem como fugir do programa especial da banda. Cara, infelizmente agora eu só posso assumir que teremos que fazer.
Eu nunca fugi da raia.
Porquinho, estava com saudade de receber seu e-mail. Valeu aí pela participação, como sempre. Mande mais, deixe de ser tímido, Zé Malagueta. Entra no lugar especial aqui, ó.
Porque é meu amigo.
Porque tu tava lá,
tu é parceiro, tu é amigo, tu é irmão.
Valeu, meu camarada. E o próximo e-mail é da Márcia Magalhães, de 26 anos, aqui do Rio de Janeiro. Ela disse que nos conheceu através do SOS Hollywood, rapaz, que adora filmes e música, e aí nunca tinha visto um podcast de música que ela gostasse de curtir.
Ó.
E aí ela nos curtiu. Muito obrigado, Márcia.
Valeu, Barretão.
Quando os conheci, entendi a temática do programa, decidi que começaria lá do primeiro. Não sou de mandar cartas, entre aspas, a programas, ligar pra rádios e nem fazer comentários em blogs. Porém, depois de 12 horas seguidas de Máquina do Tempo, tive que aparecer. Meu dia de ouvir podcast é sexta-feira e na lista estava lá o Máquina. Entretanto, contudo, porém, um dia resolvi dar uma adiantada em vocês. Quando vi, já estava fazendo hora extra no trabalho só para continuar a ouvir, aprender e aprender sobre música. Obrigado de novo, meu contra-cheque agradece.
Nosso 10%, por favor.
É, por favor, repasse, clicando aí no link submarino, fazendo essas coisas malucas. Não,
passando 10% desse contraste desse extra aí, ué.
É verdade, você é mais prático. A gente tem um PayPal em algum lugar que a gente se perdeu dentro do blog.
É só dar uma adiantada.
Na verdade, esse e-mail é para agradecer por me apresentar o Velvet Underground. Conheci a capa da banana e só até o podcast 40. Ué, episódio especial de drogas.
Exatamente.
Vamos colocar o link aí no post.
Já que você não se lembra de porra nenhuma, porque tava drogado a ver esse próximo.
O que foi aquilo? Fiquei louca e viajei com os caras. Gostei também dos podcasts de músicas mais antigas e não vejo a hora de chegar logo o especial do LED. Se é que ele não foi feito.
Não, ainda não foi feito. Aguarde. Esse é o segundo especial mais pedido do Máquina do Tempo.
Exatamente. E é o segundo mais temido. Fazer o do Rush, eu tenho medo porque eu não vou conseguir controlar essa criatura que tá aqui ao meu lado.
A melhor banda do mundo, do todo tempo, do meu lado.
Não vai dar. E por outro lado, fazer o do LED vai ser difícil pra cacete porque tem muito fã Caxias. Do mesmo jeito que a gente ficou meio receoso de fazer Legião Urbana, porque a gente sabia que podíamos apanhar.
Tanto dos fãs xiitas quanto dos que não gostam.
Exatamente. E aí a gente tá por aí com o LED também, com esse receio.
Não, porque nós também somos fãs Caxias de LED, né? E a gente tá com medo de não fazer uma parada à altura.
E voltando ao e-mail aqui da Márcia. Mas este e-mail também serve para reclamar. Como ter vergonha de tocar Nirvana? Tocar? Alguém tocou?
Você já tocou Nirvana aqui?
Não.
Nem eu. Tocou? Eu não lembro disso. Tranquilo.
É bom e tem gente que gosta.
Tem gente que gosta.
Tem gente que gosta. Tem gente que gosta de Giló, né?
Não.
Babado.
Tem gente que gosta de Heroes.
Tem gente que acredita no Ben Affleck.
Coisa incrível. Até gostou daquele Demolidor do filme Demolidor.
Tem gente que gosta de Demolidor.
Tem gente que gosta de filme Demolidor. Rede TV tem audiência.
E por mais que muito não gostem dos caras, há de se admitir que os caras inovaram onde? E mudaram a cara da música.
Foi literalmente a cara com o tirambaço de doce que ele tomou.
Bem, já me perdi e até já picotei este e-mail. No geral, o e-mail já é pra agradecer, brigar e dizer que vocês têm mais uma fã que fica incógnita, mas que tá sempre aqui curtindo, aprendendo e absorvendo as informações que vocês compartilham. Adoro saber as histórias das músicas e entender o momento que o artista viveu e o que lhe motivou a criá-la. Obrigado mais uma vez por dividir esse momento conosco. Beijos, Márcia Magalhães. Márcia, muito obrigado por seu e-mail. Assim, desculpa as brincadeiras, foram brincadeiras carinhosas.
Com certeza.
E se você gosta de saber de histórias e momentos, cara, este programa está cheio delas. E o próximo e-mail é do nosso parceiro Shinkoio.
Olha, e o Naked Runner direto do 4Games.
Exatamente. Cara, Shinkoio, eu tô te devendo uma. Eu vi que você me deu uma chamadinha aí no Skype. Vou responder, tá? Desculpa, mas é vida tribulada. Qualquer um ficaria desmotivado, abatido. Mas não, por Deus!
Por Deus, não, Leandro Klimber.
Tenho algumas coisas a falar do último programa de 1997, parte 2, A Vingança. Essa música aí do Mr. Boy que tocou mais parece uma cover de Nine Inch Nails. Lembro passava o clipe repetidamente na MTV. Se não me engano, era a trilha sonora de algum filme, hein? Ficou com vergonha de falar, senhor Bucol?
Foi de algum filme?
Cara, não, 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 fiz a referência, não. Não me liguei, não. Chico, se você tá querendo mandar uma indireta, complementa o e-mail com a direta, porque eu não captei.
Chicoio, presta atenção. Você é homem, você sabe disso. Homem não entende indireta. Ponto!
Como diz a minha mulher, homens são simples e simplórios e mulheres são complexas e complexadas. Eu, sinceramente, não captei nenhuma versão cover, nada. Se fosse cover, estaria na edição especial de cover, com certeza. Então pode ter sido uma papada de mosca minha gigante.
Não, cover não é, porque eu me lembro, assim, porque eu tenho os discos do Nine Inch Nails e não me lembro de nenhuma, assim. Eu diria que ela tem uma semelhança muito forte com uma determinada fase do Nine Inch Nails. Isso sim. Lembra um pouco uma fase, mas cover acho que não é não. Acho que o que ele quis dizer foi semelhança com alguma fase do Nine Inch Nails.
O Boi é um experimentador musical e de tudo mais que você puder imaginar.
Ele experimenta,
tá aí pra ele.
Ah, tá aí pra ele.
Não vejo por que ele não pegar algo que ele ouviu e gostou de experimentar de outra forma, ou ele mesmo influenciar o que está por vir aí, como ele sempre fez, né? Ele foi um grande influenciador por causa dessa questão experimentadora. Eu não sei se essa música que você está falando, Nine Inch Nails, veio antes ou depois.
Você não sabe quem chupou de quem, né?
É, mas não me surpreende se o Boi ouviu e falou, porra, que maneiro, vou fazer algo em cima disso. E,
vamos brincar com isso.
E resolveu brincar. Continuando o e-mail aqui do Chicoio. Hives! Estava demorando pra tocar, hein? Mas, pô, não conhecer a banda direito é sacanagem. Dá pra ouvir toda a discografia em uma hora e meia, caralho. E ele continua aqui falando que os discos são ótimos. Hives é sempre o plano B dele quando precisa adiantar uns trampos ou dar uma festa. Caraca, só se for Naked Party.
Medo! Festa da toga! 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 Toga!
Diz que é uma banda única e sim, depois de um intensivo de 3 horas já dá pra reconhecer o acorde de qualquer música do estilo AC/DC. Sim, é uma banda única assim como Sylvia Sant. Pode até ter outras similares entre as Spice Girls, mas a original é a única.
Ah, com certeza.
Ele levanta outra questão aqui, cara, tá maluco o questionador, né? Só eu que achei essa música do Dream Theater, parece muito uma versão do trecho rápido de Bohemian Rhapsody. Hein? Hein?
Sim.
Ah, e valeu pelo Salt and Cutlery on the Skids. Já importei tudo da Torres Molange.
Muito bom. Genial.
E porra, eu sempre pensava que aquele trecho do porquinho era algo do meu tio Iggy Pop.
Olha isso!
Cara, vou falar, Chicoio, tu tem um ouvido muito bom pra captar referências, citações.
Tudo errado, mas tem, né? Vamos embora que ainda tem muito mais e-mail pela frente.
Mentira, só tem mais um. Mas esse e-mail vai gerar blá blá blá.
Ih, esse é polêmica!
Recebemos nosso primeiro e-mail cheio de críticas ao TikTok.
Bate aqui! Olha aí, meu garoto!
Eu estou falando do e-mail do Daniel Biancontini.
Muito prazer, Daniel.
Muito prazer, Daniel. Obrigado pelo seu e-mail. Ele fala, olá, ferinhas. Conheci o podcast há pouco tempo e já vou descer além e fazer elogios também. Ok?
Ok.
Ok, ok. Por que vocês gostam de Matanza? É muito podre, cara. Mas não o podre legal, mas um podre ruim mesmo. Vão ouvir Violins, cambada. Você conhece Violins?
Nunca ouvi falar.
Também não. Vamos ouvir?
Vamos ouvir.
Vamos ouvir. Isso vai fazer a gente deixar de gostar de Matanza?
Nem a pau.
Nem fudendo. Qual é de vocês com blues? Ritmo que deu origem ao rock. Ok. Porra. Ok? É isso? Ponto? Não, não. Não é ritmo que deu origem ao rock. Ok.
É o ritmo que deu origem ao rock, porra.
É, exatamente. Mas fica nisso. É um porre. Opa, opa.
É gosto?
É gosto. É gosto.
Tem gente que gosta de Ben Affleck.
Tem gente que gosta de Ben Affleck. Mas olha só, não mistura gosto com sacrilégio. Olha só, meu irmão. Na boa, Daniel. Respeitando-te na moral. Para de ouvir Violins e põe um Muddy Water na tua orelha. Mas põe de coração aberto.
De mente aberta, né?
De tímpanos expostos.
Que bonito.
Vai lá, gostou? Gostou?
Bonito, bonito. Fiquei até arrepiado.
Vai lá, cara. Põe essa porra pra ouvir, cara. Põe B.B. King. Põe B.B. King com Clapton, que básico. Beabá, beabá.
Não quer saber dos antigos? Pega a galera nova. Vamos pegar a galera a partir dos anos 80, por exemplo? Steve Ray.
Exatamente, cara. Ele não se anula, um estilo não anula o outro. Eles se complementam.
E tem tanto guitarrista, tem tanta galera que faz um blues misturado com rock, como, por exemplo, Gary Moore.
Sim.
Porra, que é fantástico, né? Se você não gosta tanto de blues, tem uma galera que faz um blues muito mais calcado no rock, como ele, por exemplo.
Vale dizer que as maiores bandas da década de 60 e 70, que a gente já vai falar disso daqui a pouco, que você não também comentou com a gente, vieram diretamente do blues como grande influência. Rolling Stones só existe graças aos bluseiros.
Jimmy Page.
Jimmy Page.
E então, por aí vai.
Voltando aqui ao meio dele, vocês manjam bastante os anos 60 e 70, mas a partir dos 80 vocês deixam muita coisa essencial de fora. Como poder esquecer, como pode esquecer Jesus and Mary Chain, Pixies, Sonic Youth, Stone Roses, Replacement, Pavement, Breeders, Smashing Pumpkins, Ryan Adams, Alice in Chains, etc. Abre o olho, galera. Sugiro que compre o guia 1001 discos para ouvir antes de morrer. Ok? Bom, aí são duas partes que eu acho que a gente precisa comentar.
Manda
a primeira...
Ver.
Aí é a minha visão, tá, Loki?
Ok.
Você dá o seu comentário. Eu gosto muito, realmente, da década de 60 e 70. É a minha parte, assim, até o 80. E eu acho que eu gosto disso porque, pela minha idade, que eu... Primeiro contato que eu tive com rock foi na década de 80. E aqui no Brasil, a gente vivia ainda uma memória muito forte da 60 e 70, que demorava muito pra chegar aqui na década de 80 ainda.
Uhum.
E as novidades da de 80. Então tem um quê emocional meu com isso. E o outro é que eu vivenciei muitas dessas histórias. Eu participei de lançamento de álbuns da década de 80. Na década de 70 eu não participei, mas eu lia. E a sensação que eu tenho é que a década de 90 a história ainda não foi contada. Começou a ser contada agora com a biografia do Kurt Cobain, com a biografia do Anthony Kiedis. E vale lembrar, tanto Anthony Kiedis quanto Kurt Cobain já tinham alguma história pré-década de 90.
Sim.
São coisas que talvez a gente possa contar mais histórias e poder estudar mais isso daqui a pouco. Porque a primeira década do século XXI mal acabou.
Até agora eu não consigo ver uma cara para os anos 2000.
É, mas isso é natural. A gente vai ver daqui mais 5 anos.
Uns 10 anos.
10 anos, a gente vai ver uma cara e falar, puta, isso realmente foi muito marcante, isso realmente influenciou isso, aquilo e aquilo na frente. Então é normal quando a gente faz o programa 60, 70, 80, a gente comente mais.
Uhum.
Porque a gente tem mais fonte de pesquisa, como, por exemplo, quando você falou do 1001 discos, que é praticamente o meu livro de cabeceira. E aí, fazendo aqui uma explanação, a gente usa alguns livros como fonte de informação pra gente quando a gente trabalha nesse... quando a gente prepara o podcast, né? O 1001 discos, com certeza, é um dos primeiros que eu vou. Vamos fazer o ano X. Aí eu vou lá e falo, o que foi lançado nesse ano? Porque eu respeito muito a opinião dos críticos da Rolling Stone. O outro que eu uso muito é o outro livro da Rolling Stone, que é The Rolling Stone Illustrated History of Rock and Roll.
Muito bom.
É um livro muito bom. E a gente usa biografias, livros que contam a história de Woodstock, que contaram história. E por aí vai, alguns que a gente já sorteou aqui. Eu acho que a gente acaba não comentando tanto a década de 90, tá aí, nessa nova década, porque a gente ainda não tem essa fonte tão rica na mão.
E eu acho que tem mais uma coisa. Eu acho que a gente também, por termos vivido isso, vamos dizer, nos anos 80, foi quando a gente começou a ouvir rock, e nos anos 90 a gente já era adolescente, a gente puxa mais da nossa memória do que a gente ouviu e do que a gente gosta. Por exemplo, a gente tocou 1997 aí no programa passado, eu trouxe o disco solo do Bruce Dickinson, que eu adorei. É muito mais fácil pra mim puxar da minha memória e do meu gosto pessoal coisas dos anos 80 e dos 90, por coisas que eu vivi. Talvez por isso eu fique até um pouco preguiçoso de pesquisar mais dessas décadas, porque já tenho uma memória imediata. Puta, 97, eu ouvi aquele disco tal, beleza, é aquele mesmo, né?
E aí você cava isso.
Eu vou começar a pesquisar detalhes daquela história.
Mas, sinceramente, não se engane. A gente não esqueceu de Jesus and Mary Chain. A gente não esqueceu de Pixies. A gente não esqueceu de Sonic Youth. Stone Roses eu, sinceramente, não conheço.
Eu conheço duas ou três músicas. Algumas bandas que ele falou aí, eu realmente não... Eu nunca toquei porque eu realmente não gosto.
Agora, Ryan Adams eu ignoro.
Assim como Jesus and Mary Chain, eu ignoro.
É. Então, assim, a gente não esqueceu. Vai ser tocado nas próximas viagens pra esses anos e tal. Então, continue nos ouvindo. Continue e, sinceramente, continue nos criticando. É bom.
É legal.
Eu particularmente gosto. Embora eu tenha falado pra caralho nisso, você falou aqui que acha minha voz chata. É porque você ainda não me ouviu cantando.
Olha, eu já ouvi. A ignorância é uma dádiva, cara. Deixa como tá.
E outra, ele fala que Grand Funk, que você gosta, no caso eu, é uma porcaria. Pô, cara, é gosto.
É gosto.
Todas as críticas que você fez, estamos levando uma moral. Tá bom. Mas você falar que Rush também é ruim...
Próximo e-mail!
Oktok, depois de tantas críticas, chega de papo e vambora pro som, Oktok.
Chega de papo e bora pro som de 1972!
Vamos abrir com Stairway to the Stars, do Blues Oyster Cult, na Máquina do Tempo. You can't have mine.
Interesting music.
Thank you.
only power source capable of generating 1.21 gigawatts of electricity is a bolt of lightning.
So you stretched out in room 1009 with a smile on your face and a tear out in your eye. Oh, come see, get a light on you, my sweet honey love. Over to it, jangling down the street, making the door out of every woman that you meet.
Volta, e você acabou de ouvir o título de Scorsese.
Olha,
Shine a Light dos Rolling Stones e seu álbum Exile on Main Street.
Fantástico desconhecido o álbum dos Stones.
Álbum gravado no ponto máximo do junk moment da vida deles, né? Assim, eles estavam lá tomando todas as drogas, fazendo de tudo mais um pouco.
Uhul! E falando de Keith Richards e Mick Jagger, é muito medo.
É pra ficar realmente impressionado, existem relatos na biografia deles que apontam que nessa época o Keith Richards tinha se tornado um usuário diário da Brown Sugar.
Meu Deus!
Todo santo dia ele consumia heroína. E aí eles lançaram esse álbum que é uma loucura, né? O álbum foi gravado no meio da, assim, numa região no sul da França, mas eles gravaram num barraco que era o barraco do Keith Richards, uma casa que ele alugava no sul da França. Eles tentaram gravar em vários estúdios esse álbum e não conseguiam. Não sei se eles não conseguiam por incapacidade sensorial, uma falta plena de consciência, realidade, de noção de realidade.
Um excesso de transcendência.
Ou se eles não gravaram por alguma construção técnica que eles não podiam, ou grana, ou seja lá o que for. Grana eu acho difícil, porque se eu não me engano esse álbum vem depois dos Stick Fingers, vem depois de grande sucesso deles.
E os putos estavam tentando torrar o dinheiro todo nas drogas e não conseguiam, ainda sobrava o dinheiro todo. Então, falta de grana não era.
E aí, cara, eles foram pegar um trailer que eles tinham com equipamento de gravação, de banda e tal, que eles tinham trazido da Inglaterra, e eles gravaram junto na casa do Keith Richards com esse equipamento.
No sul da França.
Bom, e o resultado dessa loucura psicodélica é esse álbum que é uma mistura incontrolável de estilos, né? Você tem, como a gente brincou, por exemplo, em Shine a Light, você tem toques gospel, você tem toques de soul, você tem toques de blues, você tem...
Tem toque de tudo que é jeito, meu
amigo. Tudo quanto é coisa. Tem toques. Cheio de toques.
Tem toques. Eu não tô lá não, fica tranquilo. Tô falando de
Bom, e esse fruto insano que tá aí, não o Ok Tok, o álbum, está sendo relançado esse ano, né? Com cheio de gary-garys, coisinhas, não é que você tá ouvindo lá, ouvindo a edição especial que tá aí no link do Toca Aí, o podcast do Tox Tok Tok.
Exatamente. E antes disso, nós ouvimos Milk Train, do disco Long John Silver, do Jefferson Airplane. Eu gosto muito dessa banda.
Repete o nome do álbum.
Long John Silver.
Repete o nome do álbum.
Long John Silver. Mais uma vez?
Não, Silver Santos.
Esse é aquele típico disco em que a banda está quase acabando, em que a banda está brigando. Sabe, toda banda tem esse momento na história, né?
Menos os Stones, né?
Não, eles têm. Isso é uma constante. O dos Stones é uma constante, né? Diz a lenda que há 10 anos ou mais, que o Keith Richards e o Mick Jagger não se encontram, eles mandam material pelas secretárias, a secretária de uma das material pra secretária do outro, pra fazer a música, meu pessoal fala com o seu, e eles só se encontram na hora do palco. Não sei se é verdade. Nisso. Eu também não acredito nisso, não.
Pra mim, o Paul tá vivo e eu não acredito nisso.
Paul tá vivo e adivinha todos os resultados da Copa. Mas no caso do Jefferson Airplane, chegou aquele momento em que toda a banda passa por esse momento na história, em que um não conseguia olhar pra cara do outro. Todo mundo tava puto. Quando acabou o disco anterior, o Bark, todo mundo começou a fazer projetos paralelos. Aí aquela história, né? Quando as bandas, quando os integrantes da banda começam a fazer projeto paralelo, fudeu. A banda acabou, a banda vai acabar, não sei o quê. E quando eles voltam de novo, oh meu Deus, eles voltaram. Aí tudo bem, eles voltaram, fizeram o Long John Silver sem olhar um pra cara do outro, cada um gravou a sua parte.
De costas pro outro.
De costas pro outro.
Porque eu só falando de 1972.
Exatamente. Eu entrava, marcava um dia no estúdio pra ir sozinho sem o resto da banda, entendeu? Que se encontrar ali vai dar briga. Gravou o disco, excelente disco. Eu não sei como é que essas bandas conseguem compor assim, separadamente, sabe, e fazer um negócio tão bom assim, e gravar separadamente, tipo o Jefferson Airplane, tipo Police, por exemplo, a gente já contou essa história também. Mas os caras que fizeram, né? Foi foda.
Cara, banda é que nem família. Chega uma hora que você já conhece o outro tão bem. Isso eu, que já tive 10 milhões de banda, né? Experiência de palco de 10 milhões de horas, posso falar claramente.
Perfeitamente. Então...
Frustrado! Oi, me dito, que banda que nem família. Então os caras se conhecem independente de estar do lado um do outro.
Banda é pior que casamento, porque você tá junto com 3, 4 homens, tudo marmanjo, não tem nem o prazer do sexo, né? É só discussão.
Conversa sobre isso com o Mick Jagger, David Bowie.
Eu não quero.
Steve Tyler.
Eu não quero saber dessa história. Acho que a maior cena homoerótica do rock and roll é Mick Jagger e Steve Tyler dando um beijo na boca.
Caraca, essa cena do Robert Rodrigues, cara. Que terror sinistro, bizarro.
Vai estar no manchete. Voltando ao Jefferson Airplane, eu só sei que o baterista da banda, o Joey Covington, saiu no meio das gravações. E outros dois bateristas amigos da banda, que a gente já falou até aqui, o John Barbata e o Sammy Piazza entraram lá pra cobrir
o buraco.
Cobriu o buraco do Joey. E esse foi o último disco da banda até 1989, quando eles gravaram o auto-intitulado Jefferson Airplane. E foi o último disco da banda até onde eu sei. Mas essa história é pra outro programa.
E nós abrimos o bloco com Stairway to the Stars, do Blue Oyster Cult, e seu álbum de lançamento, Blue Oyster Cult. Tenho a dizer que você acabou de ouvir
Oaxaca! Oaxaca! Seu Robert Rodrigues, depois de Machete, eu gostaria muito que o senhor fizesse um filme com um herói chamado Oaxaca!
Sim, meus amigos, Blue Oyster Cult, antes de ter esse nome super sonoro, agradável, né?
Oaxaca! É bonito
eles
de falar!
Eles foram Oaxaca. Temos uma banda, vamos chamar de quê?
Oaxaca! Oaxaca! Ok.
E ninguém sabe por que nenhuma gravadora assinou com
Oaxaca! Como? Por que será?
Eles ficaram uns 8 anos... pelas minhas contas, na estrada sem ter gravadora nenhuma assinando com ele. Numa época que gravadora assinava que nem bunda lelê.
Ô, gravadora queria era mais, né?
Gravadora queria era mais. Eles lançaram um álbum que não foi sucesso. Gravadora queria tanto mais que mesmo depois de um álbum ser sucesso, eles continuaram investindo na banda. O sucesso só foi acontecer, cara, depois do disco em seguida, que teve alguma movimentação. O primeiro hit foi... A gente tá falando
78. Acho que foi Don't Fear the Reaper, não foi o primeiro hit deles?
Foi, e o primeiro hit foi em 76, que eu acho que é o ano de Don't Fear the Reaper.
Que é o ano de Don't Fear the Reaper, exatamente.
Não é, ou seja, 4 anos depois e 2 álbuns depois do primeiro, eles fizeram sucesso. Este álbum só foi reconhecido depois de alguns anos, que as pessoas falaram, caraca, aquilo já era Blues Oyster Cult, e a gente não reconhecia.
Exatamente.
E aí tem essa questão de você ir se acostumando e tal. E tinha uma coisa que era o seguinte, essa banda não tinha sucesso de vendagem, parecia que eles não tinham sido feitos pra estúdio.
É, realmente, se a gente ouvir essa gravação, a gente percebe que é uma parada seca, quase tosca, né? Beirando tosco.
Como eu comentei com você, ela é crua.
Crua, exatamente.
Ela é crua. Não era uma banda de estúdio. Quando eu ia pra palco, era um show à la Pink Floyd. De som, luz, presença de palco, tudo. Era tão exagerado, tão grandioso, que eles foram processados por danos visuais causados por laser projetados através do palco.
Ninguém avisou o desgraçado do Kurt Lance que não é pra apontar direto pro olho do público.
O cara achou que tava brincando de Flash Gordon e tchum, 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 tchum,
tchum, tchum, tchum, tchum. Aí o sonho dele, porra, eu queria fazer iluminação do Queen, cara.
Então, cara, era realmente uma questão de banda, momento meio que errado, de umas ideias loucas, umas ideias muito oaxacas.
Era oaxaca errada na hora errada, né, cara?
É, oaxaca, oaxaca. É quase bafona, bafona.
É, o legal é eles mudarem o nome de oaxaca pra Blue Oyster Cult, mais tarde vinha uma série de comédia, de filmes de comédia, botando o nome de um bar gay de Blue Oyster, né?
E aí, tipo, ele tá de olho na oaxaca, né? Que pariu!
Já pensou um festival Oaxaca e Silva Sente?
Caralho.
Ó.
Como é que é? Long John Silver, Oaxaca
e Silva Sente. Oaxaca e Silva Sente. É, meus amigos. 1972.
Mas chega de Oaxaca, chega de Silva Sente ou não. Mas com certeza, por favor, chega de Long John Silver. Vamos para o próximo bloco, aqui, toque.
Vamos para o próximo bloco, tocando. Eu duvido que você consiga reconhecer a voz do cantor desta música. Nós estamos falando de Get Up Dance do The Doors, na Máquina do Tempo.
New dance coming, it's the end of the trance. Just get in the car, Tanner. Today's your lucky day.
Stupid enough to race that asshole?
Oh,
Estamos de volta aí, nós acabamos de ouvir o hit de 1972. Nós acabamos de ouvir Doobie Brothers tocando Listen to the Music do disco Toulouse Street.
Você me deve mais essa. Depois daquela música que entrou no repeat na memória de todos os nossos ouvintes, vamos de novo pra isso. Essa experiência das músicas mais chicletes da história do rock. Eu escuto isso, não sai mais da minha cabeça. E o pior é que minha cabeça fica numa mixagem que eu escuto. Oh, Listen to the Music. Oh, everybody's kung fu fighting.
Everybody was kung fu.
Outra fantástica. A gente precisa tocar isso aqui um dia. É o maior sucesso dos Doobie Brothers, ou um dos maiores sucessos. E é o segundo disco da banda. É o trabalho que levou a banda ao sucesso, obviamente. E em pouco tempo ganhou o disco de ouro. E faz parte daqueles 5 primeiros discos do Doobie Brothers que eu acho essenciais. Você tem que ouvir os 5 primeiros discos do Doobie Brothers.
Por que que você tem que ouvir os primeiros 5 discos do Doobie Brothers?
Porque, pelo menos nesse início de carreira, nos 5 primeiros discos, eles conseguem misturar o country, o Southern Rock, que a gente ouve de bandas como Lynyrd, com, sei lá, Stevie Ray, por exemplo, que vem puxando de lá. Eles conseguem misturar com esse ritmo dançante. E faz uma coisa totalmente diferente dentro do estilo do Southern Rock, né? Dentro do estilo do country, com bluegrass e etc. Eles conseguem botar esse ritmo que você realmente tem vontade de dançar.
A impressão que eu tenho ouvindo o Doobie Brothers é que eles deixam os pés mais leves.
Exatamente.
Porque toda essa coisa Southern Music, country, essa parte toda assim desse rock mais texano, redneck, uh-huh, na minha cabeça é aquela dança de pé pesado.
Exato.
Não é nem duro.
É espora.
É espora. É pé espora. Pesado. Ele deixa mais leve. Doobie Brothers dá essa swingada. Não é nem uma swingada, porque não é aquele swing que a gente conhece como swingada, que é aquela coisa funkeada.
Tem uma mistura da swingada com a guitarra de rock, de country, né?
É, ele dá uma leveza.
Ele é o Tony Maneiro do Texas. Doobie Brothers é o embalo de sábado à noite no Texas. Mas, por favor, até o 5º disco. Porque depois entra um tecladista na banda que traz uma influência mais de jazz. Tudo bem, os primeiros 2 discos com esse cara são legais. Muda completamente o estilo, mas são legais. Mas depois, cara, entra naquela fase de tradução simultânea de rádio brega. Tão good times.
Cara, você tá falando uma coisa que tá encaixando perfeitamente, porque assim, mas daqui a pouco a gente vai citar outra banda que passa pela mesma história. E as duas, na minha estante, vivem a mesma experiência. Eu tenho aqui, dentro das minhas músicas, alguns Doobie Brothers antigos,
uhum,
e tem um recente que eu nem lembro o nome. Pós 5º álbum, mais uh-huh, pra frente. Que eu nem lembro o nome, porque é uma...
É uma tradução.
Eles são os Roupa Nova.
Exatamente, eles viraram Roupa Nova americana.
E para os meus ouvidos só cabe um Roupa Nova.
Seu armário é vazio.
Você é um maluco da porra.
Tudo bem, os últimos discos deles... Tá, os últimos 2 discos são ao vivo, mas antes deles, os últimos de estúdio deles, eles até tentam voltar à origem, tocam um rock mais country. Mas aí eles ficam com aquele rock mais country sem essa swingada. Eles viram um Lynyrd Skynyrd cover, que vale a pena também, mas não é tão bom.
Menos porque o legal do Doobie Brothers é ter o balanço.
É esse balanço, é o embalo de sábado à noite no Texas.
Exatamente, o Tony Maneiro.
Tony Maneiro. Tony Maneiro de chapéu de cowboy.
E já que estamos falando de balanço, de swing, não dá para falar disso sem pensar no mestre Stevie Wonder.
Esse é o cara.
Nós ouvimos antes do Doobie Brothers, ele com o maior funk dele. Assim, o maior é exagero, mas talvez um dos mais clássicos dos seus funks.
Um dos mais coverizados.
Exatamente. Superstition, do álbum Talking Book.
É um álbum feito com o coração.
É um álbum exposto.
É um álbum que fala de sentimento.
Fala de uma dor, de uma perda.
Esse livro falante é o coração do Stevie Wonder. Caralho!
Mas é isso mesmo, Ok, porque esse álbum foi escrito logo depois de um rompimento de um relacionamento dele com a compositora impronunciável, Syreeta Wright.
Silvacente.
E depois desse rompimento, dessa relação, ele ficou desolado. Stevie Wonder sofreu com isso. Ficou pro fundo do poço. Ele entrou com a bunda, ela entrou com o pé e doeu. Vivendo essa fossa, ele escreve Talking Book. E aí, cara, realmente é isso. É o Stevie Wonder mais exposto mesmo. Aí desde a capa, que ele tá sem óculos escuros, as letras que são sofridas, brigadas, ou no caso da Superstition, totalmente ironizada, é uma brincadeira que ele faz na fé do verdadeiro amor. Ouvir esse álbum, sabendo dessa história, é curioso, porque você percebe...
Os estágios
da fossa. Os estágios da fossa. Porque ele vai
negação,
da dor,
raiva.
Não sei o quê, da negação, vai pra raiva, vai pra ironia, e depois ele volta a amar, ele volta a acreditar a
no aceitação, amor. E depois ele vai...
E aí, as últimas músicas, ele tá lá naquela pauta de falar, não, cara, tudo bem, eu tomei o pé, mas o amor ainda existe e eu vou encontrá-lo novamente.
Exatamente.
E tudo isso marcado com esse talento que é Stevie Wonder. Vale lembrar que esse álbum, eu não sei se eu tô equivocado em relação a isso, mas é um dos primeiros álbuns depois que ele rompe o contrato dele com a Motown.
Olha aí, é um dos primeiros álbuns pós-Motown?
Exatamente. Eu não sei se é o primeiro ou um dos primeiros pós-Motown. E a ex-mulher dele chegou a escrever uma ou duas músicas desse álbum. E ele ainda colocou lá.
Pra sentir a dor.
Tava afim de sofrer.
Tava afim de... É um dos estágios da fossa.
Vou sofrer... Vou curar essa merda com lágrima.
Vou meter o dedo na ferida até para doer.
Exatamente.
É isso, galera. É Stevie Wonder acreditando no amor, virando as costas pra você, indo embora em direção ao pôr do sol. The End no telão, sobe os créditos e musiquinha bonita.
E this is the end, my only friend.
Olha que bonito, olha a referência. Fantástico, The Doors. Mas não foi essa que a gente ouviu. Nós ouvimos Get Up and Dance do disco Full Circle. O segundo disco, sem Jim Morrison no vocal.
O primeiro disco, pós-morte do Jim Morrison.
Pós-morte?
Ou não.
Ou não. O Ray Mesniak, a gente estava lendo aqui, um pouco antes de começar essa gravação, que o tecladista do The Doors acredita realmente que o Jim Morrison possa estar vivendo anonimamente numa ilha, enfim, no cu do Pacífico.
Lá perto do Galvão.
Lá pelo continente africano.
Cara, aí eu tenho uma pergunta pra fazer. Ok, Toque, você como uma pessoa... Bom, uma pessoa...
Um ser.
Você como uma criatura senciente. Eu te pergunto. Um cara que pega e faz aquele tecladinho e depois manda esse pianão...
Você entende? Eu não entendo.
E por que tu vai acreditar num cara desses?
Porra!
Vai levar a sério o que tá falando.
Não, não dá. Não, primeiro de tudo, senhor Ray Mesniak, por quê que com esse pianão que o senhor está tocando aqui em Full Circle, por que que o senhor me encheu a porra do saco com aquela merda daquele teclado de Light My Fire no meu ouvido? Porra, eu só não gosto mais de The Doors por causa daquilo.
Cara, é quase um mandamento. Não tacarás pedra no pianinho de The Doors, cara.
Não é Pedras Gerais. O primeiro disco, Other Voices, né, sem o Jim Morrison nos vocais, o Jim Morrison tinha saído da banda mesmo. Ele ainda estava vivo quando eles gravaram aquele primeiro. E esse segundo já foi quando o Jim Morrison morreu. E ambos têm a mesma levada, né, que é um som bem diferente do que The Doors fazia na época do Rei Lagarto, e muito mais parecido com o que estava rolando na época, com as outras bandas que estavam rolando na época. E isso é ruim? Não. Isso é bom pra caralho.
Mas ao mesmo tempo não é The Doors.
Mas ao mesmo tempo não é The Doors.
Mas vale a pergunta que eu lancei no Twitter.
Manda.
Se você diz que não gosta de The Doors, você ainda não ouviu tudo.
Exatamente.
Isso podemos chamar que é The New The Doors.
The Windows. Pra cada porta que se fecha, uma janela que se abre. Bota
um ali, cara. O que eu posso fazer?
Chamem a banda do que quiser. Se vocês não querem vincular isso a The Doors, esqueçam que isso um dia foi The Doors. Esqueçam que esses músicos um dia tocaram com o Jim Morrison. E ouçam de mente aberta. Porque o som é do caralho de bom. Mostra como esses músicos sabem diversificar. Né? Eles queriam realmente fazer outro tipo de som e se mostraram realmente talentosíssimos nessa proposta.
E mostra que eles são bem maiores do que...
A banda que acompanhava o Jim Morrison.
Do que a banda que acompanhava o Jim Morrison, que é assim que a história conta.
Exatamente.
A banda que acompanhava o Jim Morrison. Os Doors, eles eram muito maiores do que isso.
Muito.
E inclusive afastamento do Jim Morrison da banda vem porque eles eram grandes demais, tanto quanto o Morrison e... Ali teve choque.
Eles estavam se sentindo abafados, né? Eles eram... Eles ficavam abaixo do Jim Morrison e... Pô, tá aí, desperdício de talento.
Exatamente.
Eu recomendo muito o Full Circle e recomendo também o Other Voices. Procurem que vocês vão gostar.
E pro próximo bloco, vamos abrir com Do It Again na Máquina do Tempo. We'll be right back.
Don't worry, she's not essential to my plan.
Well, you're the dog, Doc.
But back home you'll always run. car looks the same. All the same. And no one knows the gypsy's name. No one hears his lonely sound. There are no blankets where he lies. Lord, in deepest dreams the gypsy flies. Sweet Melissa.
Estamos de volta e você acabou de ouvir Allman Brothers Band tocando Melissa do álbum It Pitch.
Olha só que bonitinho.
Bonitinho, né? Baladinha, boa.
Perseguinho.
Banda e balada que, na minha opinião, influenciou muito o Ruivo Ehring do Simply Red.
Com certeza, isso tem toda
essa levada de voz do Greg. Totalmente Simply Red na minha cabeça. Eu escuto e me remete imediatamente ao...
Ao Simply Red.
Ao Simply Red.
I Wanna Feel Bad.
Stars. E aí... Mas falando do álbum e da música, né? It Pitch é um álbum da banda dos Allman Brothers Band. E foi o álbum lançado logo depois da morte do Duane Allman. Que chegou até a gravar, eu acho que... umas 4 músicas ou 5 músicas deste álbum. Ele participou das gravações. Gravou lá, tal, beleza. Pegou a sua moto, tava indo embora e... E aí aconteceu, ele colidiu com o caminhão e empacotou.
Abotou o pijama de madeira.
Exatamente.
Foi dessa pra melhor.
Foi dessa pra melhor.
Chamou o Sinaf.
Nunca mais voltou pra reclamar. Então foi o primeiro álbum, foi o álbum a ser lançado logo depois da morte dele.
Certo.
Boatos vieram dizendo que o nome do álbum, It Pitch, vinha porque ele tinha colidido com o caminhão de pêssegos. Mas é mentira.
Na verdade,
ele colidiu com o caminhão de carga fechada.
Ok.
Só que não sei porquê, os paranoicos que acham que o Paul morreu, que o Morrison tá acordado, tá vivo, e que o Elvis apenas voltou para casa e agora está lá brincando com o Jackson, eles acharam que o It Pitch era por causa disso e se desenvolvesse essa teoria maluca aí. O que importa, no final das contas, é que é mais um álbum muito bom dos Allman Brothers.
Ou do Allman Brothers, né, que sobrou.
É, agora, mas é nesse ainda não, né, porque nesse estavam...
Tá, esse ainda tem umas gravações que sobraram, é. Ok. Tá.
É um álbum muito bom, que tem muito essa levada melódica do violão e da guitarra do Allman Brothers ali, presente, tá ali acompanhando o álbum, você vai ouvindo. Tem essa baladinha e outras músicas com umas pegadas mais fortes. Mais uma vez, como eu sempre cito, vale a pena ouvir Allman Brothers Band, nem que seja pela tipografia dessa marca, que é maravilhosa. Então, sim, logotipia, sempre comenta, linda.
Maravilha.
Então, vá lá e escute, meu filho.
E antes disso, nós ouvimos o Justin Bieber dos anos 60. Não, Justin Bieber eu não digo, mas vamos dizer, um dos irmãos Hanson dos anos 60.
Caralho, só pior.
Nós estamos falando de Peter Frampton, meus amigos. Em seu primeiro disco solo, Wind of Change, nós ouvimos a música All Right. Leandro, meu querido, por que que eu chamei Peter Frampton de o Hanson dos anos 60?
Não faço a mínima ideia. Essa coisa só existe na tua cabeça.
Não, meu querido. Antes fosse só da minha cabeça. Antes do Peter Frampton partir pra carreira solo, ele fez parte de duas outras bandas. Nessa primeira banda chamada The Herd, ele tinha, acho que, seus 17, 16 anos, coisa assim. E a banda só fez sucesso porque ele era bonitinho.
Um boy band.
E quando ele ficou um pouquinho mais velho, tipo 2-3 anos depois, o mundo viu que ele realmente tinha talento e ele entrou numa outra banda chamada Humble Pie. E essa fez mais sucesso ainda.
Porque ele tava mais bonito ainda.
Não, porque ele tocava mais. Ele cresceu mais que o próprio Humble Pie, partiu pra carreira solo e foi fazer o seu primeiro disco, que tinha muito a cara do Humble Pie. Mesmo assim, esse disco é muito bom. Esse disco mostrava ainda mais o talento do Peter Frampton, tanto cantando quanto principalmente na guitarra. E foi nesse disco que a gente começou a associar a imagem do Peter Frampton à famosa Gibson Les Paul.
Sim.
Aquela Gibson Les Paul.
Gibson, que a gente fez um programa especial só de Les Paul.
Só de Les Paul, a gente falou dele.
E vai estar aí no link.
Com certeza, vocês confiram aí. E também agora pelos convidados. Gente bem relacionada é outro papo, né, meu amigo? Logo no seu primeiro disco solo, o cara me traz Ringo Starr, olha só. Ah, um arroz de festa também, tudo bem? Trouxe o pianista Billy Preston. Você que curte a história dos Beatles e dos Stones, etc., você sabe que o Billy Preston, puta pianista e tecladista de funk, soul e jazz, tocou com os Beatles algumas vezes, né? Gravou algumas coisas com os Beatles como músico convidado.
É?
É, meus amigos. Se eu não me engano, com os Stones também, mas com os Beatles eu tenho certeza. E também contou com o baixista do Manfred Mann, o Klaus Voormann. Puta baixista e puta produtor, que eu acho que, se eu não me engano, também meteu a mão na produção desse disco.
Ou seja, ele pegou uma cozinha sinistra.
Ele por si na guitarra já é sinistro.
E trouxe esses convidados.
As músicas desse disco, elas foram feitas mais no violão, então elas têm uma levada um pouco mais pop. Parece ser exatamente o que é. Músicas compostas no violão, mas que ganharam peso quando trouxeram pra guitarra. Pô, é um rock pop, mas foi um excelente primeiro passo pro Peter Frampton na carreira solo, não só por esse aspecto meio pop que abriu portas pro mundo comercial, vamos dizer, o rádio, televisão, curtiram mais essa coisa mais acessível, e também o cara gravou uma cover de Jumpjack Flash nisso aqui.
Caralho!
Não vamos dar tiro errado, né?
Caraca! Batata!
Não tem como! Tudo bem que é uma versão bem diferente. Ficou legal, mas eu ainda prefiro a original, claro. Mas não vou dizer que ficou ruim, ficou bacana. Não é o primeiro disco primoroso, sabe? Olha, meu Deus, a melhor coisa que o Peter Frampton fez na vida, não. Mas como primeiro passo, assim, analisando a posição desse disco na época, porra, foi um primeiro passo muito bem dado pra carreira solo.
Meio um Oaxaca. Blue Oyster Cult.
Não, melhor, porque o Blue Oyster Cult, ele só começou a respirar lá pelo terceiro, como você falou. Esse aqui já deu um gás deu bacana.
Isso. Até talvez pelos convidados.
Tanto pelos convidados.
Que deram uma força.
Com certeza.
Respeitável.
E também pela carreira que ele já tinha antes, né? Ele já vinha do Humble Pie, ele já vinha do The Herds. Então ele já tinha um gás aí pra dar esse impulso.
Nós abrimos esse bloco com Do It Again, tocado por Steely Dan, do álbum Can't Buy a Thrill. Essa é a outra banda que eu te falei, que os primeiros álbuns são bem legais. Que, por exemplo, este é o primeiro álbum da banda e já emplacou dois sucessos fortíssimos, que foi a Do It Again e a Really in the Years. Foi parado, se não me engano, 16º lugar da Billboard ou das paradas do sucesso. Venderam, se não me engano, 10 discos de ouro, não sei quantos de platina. E aí teve um grande sucesso de vendagem e crítica. Mas, cara, os anos foram passando e não foram justos com eles. Eles foram se roupanovilizando. E aí faz parte dessa história que eu contei lá quando a gente falou do Doobie Brothers, de álbuns recentes que eu tenho na minha prateleira e que eu nem toco mais neles, porque não é aquilo. O último Steely Dan que eu tenho, que eu não lembro também o título. Não é Steely Dan.
É alguém ali querendo fazer alguma outra coisa.
É alguma bizarrice. Mas esse primeiro álbum é o original, foi um puta sucesso, né? Com uma pequena peculiaridade e curiosidade nessa história. O tecladista e vocal do primeiro álbum, conhecido como Donald Fagen, ele tinha uma noia com palco.
Hein?
É como se fosse pânico de palco.
Meu Deus.
Ele não gostava de tocar ao vivo. Ele amarelava.
Oh, meu Deus.
Ele tinha medinho.
Como assim?
Medinho. Yella. Chicken.
Meu Deus. E se botava debaixo da mesa gritar pela mamãe.
Mais ou menos. E aí a banda, vendo que tava sendo cada vez mais difícil fazer shows com ele, porque os shows aconteciam, mas...
Travado.
Travado. O que a gente falou do Blue Oyster Cult, de que eles no estúdio eram um jeito e quando chegava no palco era uma loucura, era exatamente o inverso. O Steely Dan no estúdio era muito bom. Quando chegava no palco...
O vocalista e tecladista travava.
Travava. E aí, cara, eles foram lá levando de um jeitinho bem sutil, bem sutil. O cara saiu da banda.
Desculpa, né, cara? Mas porra...
Não, não dá, não dá. Não dá. Este álbum tem uma outra curiosidade, que é o seguinte. Este álbum, quando ele foi lançado, ele teve duas versões. A primeira é que ele tinha uma versão estéreo. Ponto, acabou. Okay. E a outra foi um álbum quadrifônico, em que, quando você escuta a versão quadrifônica, você tem notas e levadas das guitarras que não aparecem no estéreo.
É um disco gravado com Dolby Surround para home theater.
4 pontos ou a chaca.
4 pontos a chaca, olha aí.
É, pá. Isso é 72. E o outro é que o Okie Tokie. Você pode não gostar, você pode reclamar, mas não dá para negar. Bob Dylan é um influenciador monstruoso.
Sim, nunca neguei isso.
O título do álbum vem de uma citação de uma música do Dylan, que agora não lembro o nome da música.
Tudo bem, a gente já citou Bob Dylan, já cumprimos a nossa cota. Passageiros, estamos terminando mais esta viagem. Dessa vez nós fomos para 1972. Uma escala feita 100% por esses pilotos da máquina do tempo.
Finalmente, né? Quando a gente gravou com o BG, a gente falou tanto que este ano merecia uma segunda viagem e não é à toa. Eu espero que vocês tenham curtido muito e que, se quiserem, mandem seus e-mails com críticas, sugestões e tudo mais que vocês quiserem para podcast@maquinadotempo.blog.br ou deixem seus comentários lá no blog maquinadotempo.blog.br.
Vamos terminar este programa com um som inusitado, diria.
Muito inusitado.
Muito inusitado? Quase irreconhecível. Muita gente não esperava ouvir Pink Floyd de uma forma tão rock and roll, vindo diretamente do disco Obscured by Clouds. A gente confere The Gold Is in the... na máquina do tempo. Come on, my friends, let's make for the hills. They say there's gold, but I'm looking for thrills. You can get your hands on whatever we find, 'cause I'm only coming along for the ride. Well, you go your way, I go mine. I don't care if you
quem chegou até a gravar, eu acho que Babi, Bobobó, acho que umas 4 músicas ou 5 músicas deste álbum, ele participou das gravações.
E Babi, Bobobó fazia parte delas?
Bababi Bababó foi uma música de grande sucesso, mas que tem só em tracks especiais, em uma primeira tiragem.
Regravada pelo Cid Guerreiro depois. Não.
É, por aí.
Claro.
Vá a merda! Vá a merda!
Que esse é nome de coisa de trio elétrico.
Tá ali acompanhando o álbum, você vai ouvindo e vai curtindo isso. Muito no gerúndio. É...
O seu gerúndio curtiu muito.
É, o seu gerúndio se amarrou.